da diferença real. Temática do dia.
Onze horas com 9 minutos, temperatura em 19 graus em Lagoa Vermelha nesta manhã. Nós estamos fazendo ao longo desses dias, já vamos hoje para o segundo município, um trabalho de reportagem, de conversa com os prefeitos que foram eleitos e que assumiram esse ano os primeiros 100 dias de gestão. O número é simbólico, 100 dias. Mas a gente já quer saber como é que foi o trabalho de cada prefeito, de cada município, nesse primeiro momento de gestão, que é um desafio, sem dúvida, para todos, já que nós temos prefeitos novos em todos os municípios da nossa região. E hoje é o dia de recebermos a prefeita do município de Capão Bonito do Sul, Marisete Pereira Rauta, para conversarmos sobre esse momento especial do município, que são os 100 dias da nova gestão. Obrigado por atender o nosso convite, Marisete, e estar conosco aí nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, Rutimar. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique, de forma muito especial, a nossa comunidade de Capão Bonito do Sul. É um prazer estar trazendo aqui, né, algumas informações relacionadas a esses 100 dias de trabalho à frente da Prefeitura de Capão Bonito.
A gente sabe que tu já era vice-prefeita do município, já tinha esse contato, essa experiência, mas ser prefeita é diferente. Como é que está sendo para você, como pessoa e como profissional, podemos assim dizer, administrar a vida de prefeita agora?
Nos primeiros 30 dias, Rudy, não é fácil, né? Porque você tem que acostumar com a ideia de que você teve um passo a mais, né? Como vice-prefeita, então você tem, claro, as suas funções, mas as funções mais importantes, né, e de cunho muito profissional, fica relacionado ao prefeito, né? E em janeiro, então, desse ano, chegou a minha vez, né, de estar à frente da Prefeitura de Capão Bonito do Sul, com novos secretários, né, um quadro completo. Nós já iniciamos com os secretários, com o quadro de secretários completos, né, mas diferentes, né? Então, assim, todo um plano de governo, as suas metas que foram colocadas a toda a população, e em cima disso iniciar um trabalho, né? Um trabalho com organização, com projeto, com planejamento em cada pasta, para que então, no decorrer, né, desse tempo, nós colocássemos algumas metas elencadas ali, que a gente sabia que era um anseio da população, em prática. Então, nesses 100 dias, algumas coisas assim de importante relevância nós já colocamos à disposição da população.
Tu tocou num assunto importante, Marisete, que é: começou uma administração com um grupo de secretários novos. Isso é importante porque a prefeita não trabalha sozinha. Ela tem um grupo de pessoas que trabalham numa mesma linha de pensamento. Como é que está sendo conduzida a gestão e que avaliação fazer desses novos secretários que estão alinhando os objetivos da administração? Assim como é um desafio para ti como prefeita, é para eles como secretários, porque são todos novos. Como é que está essa relação e que avaliação fazer desse grupo, desse time, podemos dizer?
Olha, é importante nós trazer essa informação, Rudy, assim, é um dos exemplos do nosso município, né? A prefeita é mulher e eu tenho todos secretários homens, né? Mas, assim, todos eles, assim, em sua particularidade, muito engajados no trabalho, naquilo que foi colocado como meta da administração, Marisete e Miqueias. Então, assim, eles estão colocando, e aqui vai aos parabéns pela dedicação que eles estão tendo, tanto no projeto, né, que eles estão colocando à disposição da população, no desenvolvimento do trabalho de cada secretaria, bem como o engajamento que eles estão tendo, né, com os funcionários e com os demais colegas. Nós somos uma equipe, um grupo que, claro que cada secretaria tem sua especificidade, mas como nós somos um município pequeno e às vezes existe e é importante a integração entre as secretarias, e isso, através do diálogo e da parceria, está acontecendo naturalmente, e isso é muito bom, porque vai trazer um desenvolvimento, né, com maior qualidade no trabalho, né? Eu cito aqui um exemplo. Por exemplo, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Eles têm alguns projetos, alguns programas que se trabalha junto. Então, esse entrosamento entre essas secretarias, bem como a Secretaria da Infra com a Agricultura, está sendo muito produtiva. Ao olhar, né, a minha avaliação, para que os secretários, então, consigam também planejar, né, alguns dos trabalhos, alguns dos projetos juntos e dando mais rapidez. E isso quem ganha, né, volto a dizer aqui, é a população de Capão Bonito.
E como é que está a sintonia de trabalho entre a prefeita Mari e o vice-prefeito Miquéias?
Nós temos uma parceria muito boa, o vice-prefeito Miquéias está diariamente à prefeitura, ele se colocou à disposição de estar ajudando todos os secretários, né? Então, algumas tarefas nós nos organizamos para que ele fique à frente, outras, né, eu, porque infelizmente é muito difícil você conseguir estar em todo lugar e em todo momento, ou estar, às vezes, trabalhando em temas importantes e relevantes para o município em uma só vez. Então, quando você tem a parceria do vice para que te dá esse auxílio, para te dar esse suporte, é muito bom. Então, assim, ele está presente, né? Está me auxiliando diretamente na parte administrativa também e à disposição de todos os secretários. Então, assim, estamos bem engajados, esse engajamento já vem de longa data, né? Eu já tive a experiência de estar vice-prefeita junto ao Felipe e também nós trabalhávamos da mesma forma, né, no intuito de um auxiliar o outro. Porque, como você disse, Rudi, nós somos uma equipe, né? Inicia no prefeito, no vice, e nos secretários, nos diretores e nos demais funcionários. Que o município ele só vai ter um crescimento ou os trabalhos colocados em prática se nós tivermos toda a equipe engajada em trabalhar cada vez melhor.
Com certeza. A gente sabe que dentro do papel do prefeito está a busca de recursos para investimentos no município. Já manteve contatos, já precisou fazer viagens a Porto Alegre, viagens a Brasília, porque a gente sabe que muitos desses recursos eles são conseguidos através de emendas parlamentares. Como é que está esse contato da prefeita com o Estado e com a nação na busca de recursos, Marisete?
Olha, muito produtiva, já fiz várias viagens, né, à capital, né, a Porto Alegre, tendo, então, conversas, diálogos com secretários, né, deputados, acima de tudo. E este ano, particularmente, Rudi, na minha gestão, eu achei interessante nós organizarmos uma coordenação, uma pessoa responsável para ir em busca de emendas parlamentares, tendo em vista que, às vezes, eu não consigo estar, por exemplo, em Porto Alegre, Brasília. E esse ano é um momento ímpar, né, para todas as gestões
com
e
certeza.
Todos os municípios.
É,
né,
verdade.
Porque logo no futuro, ano que vem, nós já vamos ter eleições, né? Então, o trabalho já se iniciou em Capão Bonito. Então, nós temos o André, que é o coordenador, né, de capitanear alguns recursos. Inclusive, ele já esteve em Brasília, ele já ficou lá, trouxe inúmeros pontos positivos e informações muito relevantes para o município. E eu já acredito que umas 4, 5 viagens já estive em contato com os secretários do Estado, bem como com os deputados aqui em Porto Alegre, para que nós tivéssemos alguns pontos levantados, né, em benefício a, que nem diz você, a essas emendas parlamentares, as ajudas dos deputados estaduais, e de antemão, né, já recebendo também visitas de alguns deputados que já nos visitaram no município, levando então as nossas demandas e nós já com a sinalização positiva de ajuda, né, desses parlamentares.
Muito bem, a gente sabe que o principal objetivo, meta do prefeito eleito é colocar em prática o seu plano de governo que trabalhou durante a campanha. Nós vamos falar disso depois do intervalo, tá bom, Marisette? A gente volta já então para tratar desse assunto aqui na nossa programação. Já voltamos!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Um espaço com a maior variedade de artigos.
Estamos de volta conversando com a prefeita Mari Rauta do município de Capão Bonito do Sul, nesse trabalho que estamos fazendo sobre os 100 dias, um número simbólico, mas que marca esse início de cada gestão dos municípios aqui da nossa região. Como nós falávamos anteriormente, Marisette, todo o objetivo do prefeito eleito é colocar em prática, executar o seu plano de governo. Quais as principais ações implementadas já nesses 100 dias que você pôde executar e encaminhar, Marisette?
Olha, foram muitas já, né? Assim, dentro daquilo do nosso planejamento, que são para 4 anos, mas aquilo que nós vamos já, né? Fico muito feliz porque já estamos logrando êxito, sim, né? Em algumas dessas metas. Na questão da administração, Rudi, nós estamos, então, finalizando a reforma da quadra poliesportiva Clélio Francisco Ramos, na sede do município. Também está sendo finalizada a construção da nova praça central, também na sede do município. Estamos colocando, a semana que vem, então, as modalidades do edital para novas empresas se instalarem na nossa área industrial, né, que é um ponto muito importante para nós enquanto gestão. Já estamos com o segundo lote do REURB praticamente organizado para entrega, então, da documentação, né, para a população. Já estamos trabalhando também no fomento para nós organizarmos parcerias junto. Nós temos uma ONG, né, no município, nós temos o CTG Nenê Lima, nós temos, né, a questão dos ovinocultores, né? Então, nós vamos, esta administração, de uma forma diferente, auxiliar, como já havia sido auxiliados nas outras administrações, mas de uma forma diferente. Então, é a questão do fomento, né, e que nós vamos estar trabalhando esse projeto. Já estamos também com a campanha da nota premiada para o incentivo do nosso comércio local, né, para que as pessoas comprem no comércio, né, coloquem lá o seu CPF e depois vão trocar a notinha, né, lá na prefeitura. Na questão da infraestrutura, Rudi, a recuperação de estradas, aí nós já passamos de 130 quilômetros de estradas gerais.
Essa sempre é uma demanda e sempre é um serviço que tem a fazer, né, Marisette?
Sempre tem a fazer, né? Então, para você ter uma ideia, a gente já passou de 130 quilômetros de estradas gerais, 23 quilômetros cascalhados já, né? Transporte, nivelamento, compactação, emburamento, né? Mais 7 quilômetros em propriedades específicas, onde também tem transporte escolar, né? Limpeza e urbanização, tanto do Distrito de Barretos quanto da nossa sede do município. A ampliação da rede d'água, né, e a conservação das demais redes, a ampliação que a gente chama lá na comunidade, a comunidade do Bolo Frito, né, que teve, então, essa demanda que está aí agraciando mais de 15 famílias. Né. Agricultura, instalação de fossas, inúmeras fossas, porque a gente tem o cuidado com o meio ambiente, silagem, a plantação de pasto que se iniciou agora. Né. Nós temos aí questão de 20 a 40 produtores que fazem uso desse trabalho, né? A questão da saúde, nós, então, reorganizamos, né, a UBS da sede, também reorganizamos a extensão no Distrito de Barretos, estamos ampliando a questão da fonoaudióloga em virtude do número de pessoas que precisam desse trabalho, também a questão do pediatra, principalmente agora no período que se inicia, né, o inverno. Já estamos organizando também, que estava no nosso plano de governo, o período noturno, né, de atendimento lá na sede do município. assistência social com programas, com cuidado com a terceira idade, continuação do programa Tua Horta, saiu as licitações das oficinas para que sejam trabalhadas, né, com todas as pessoas que queiram estar trabalhando a questão de corte e costura, a questão de inúmeras oficinas, né, que vem condizer com a realidade do município. A educação, então, nós fizemos melhoria nas escolas, o quadro de professor completo, o quadro de funcionários completos. Estamos com um projeto um pouquinho maior na questão da escola Firmino Friso, que é a maior escola que nós temos no município, para ter uma reorganização ambiental diferenciada. Então, é um projeto que nós vamos ir por etapas em virtude do valor, mas que já tem um projeto arquitetônico planejado. Também estamos já com o projeto pronto, logo, logo dando início à subprefeitura nova do Distrito de Barretos. Vamos tirar da onde tem o posto de saúde do Distrito de Barretos, né? Então, vamos fazer um ambiente separado, né, para que a questão da saúde, que é uma das nossas prioridades, fique, né, tenha mais espaço, as pessoas, os pacientes fiquem mais acomodados, bem como os nossos funcionários que lá trabalham.
O que nós poderíamos destacar, Marisete, que seria um dos maiores desafios para esse primeiro ano de gestão em Capão Bonito do Sul?
Um dos maiores desafios, sem dúvida nenhuma, é a questão de nós irmos em busca de empresas para se instalarem no município. Hoje nós sabemos que nós precisamos disso para que tenha, então, geração de emprego, né, no município. Também uma das outras demandas importantes é darmos acesso às nossas estradas vicinais, principalmente às estradas gerais, em virtude de que Capão Bonito é extremamente agrícola. Então nós temos que dar a oportunidade do escoamento da safra, né? Então são pontos assim estratégicos que nós estamos trabalhando diariamente, também verificando a questão de que finalmente está chegando o fim da nossa IRS 461, né? O pessoal está na obra, está no local, faltam apenas as cabeceiras da ponte do Lajeado dos Ivos para estar sendo finalizada, depois a sinalização e a pintura, que também já foi empenhado pelo governo. Essa sinalização e pintura é um projeto que vai em torno de 1,5 milhão. Então, esse empenho já foi assinado pelo nosso governador Eduardo Leite. E estamos aí, então, na expectativa de que eles sinalizem uma data definitiva para vir estar inaugurando essa obra tão importante para a nossa comunidade.
Tu fala da cabeceira da ponte. A ponte, existe um projeto para a construção de uma nova? Ela vai continuar dessa forma? Qual é que é o futuro da ponte ali do Lajeado dos Ivos, Marisete?
Neste primeiro momento, ela vai continuar, uhum, né? Então, ela vai ser passada por uma vistoria pelos engenheiros, né? Mas que já nos sinalizam que ela está em boas condições, né? Não há problema de segurança. Projeto para uma nova ponte, nós vamos começar a trabalhar em cima, não existe ainda esse projeto, então nós vamos começar a trabalhar junto ao Estado, à Secretaria de Transportes e ao DAIR, para que assim que terminar definitivamente a IRS, nós já começamos a traçar esse trabalho. Nós sabemos que uma ponte de mão dupla, ela é extremamente cara, né? Então, requer muito dinheiro do governo, mas já vamos estar em tratativa para que, pelo menos, o projeto antes, né, do final dessa administração estadual, ele já esteja concluído para que a gente possa dar andamento nesse novo passo e nesse novo processo.
Até porque a gente sabe que é demorado, assim como foi demorado algumas gestões para ficar pronta a rodovia, também o processo da ponte, ele tem um certo trâmite e que às vezes demora, né, Marisete?
Demora, né? Até porque é uma obra estadual, né? Então a gente não tem só o município de Capão Bonito, né? São Muitos são, 497 municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul.
E muitos perderam as suas ligações com as enchentes e que acabam sendo prioridade, né?
É, hoje a prioridade, né, nas conversas que nós temos em Porto Alegre, as prioridades do governo é exatamente esses municípios, né, que perderam ali na questão das enchentes as suas pontes, os seus acessos, os seus asfaltos, né? Então, ele está dando, nesse primeiro momento, essas prioridades. Mas também já sinalizou de que as novas pavimentações, né, os novos acessos, eles vão só ser abertos editais novos no momento em que ele finalizar os que estão em andamento. E um dos que está em andamento é o nosso ali do município de Capão Bonito.
Marisete, como é que a gestão tem promovido a transparência e a participação cidadã nas decisões do município nesses primeiros momentos?
Olha, nós sempre ficamos à disposição de toda a população, né? Eu não meço esforços para estar atendendo quem vai nos procurar, né? Tanto eu quanto o nosso vice, as pessoas, também o portal de transparência, né? A questão também da imprensa, sempre colocando todas as informações, né, os programas, os eventos. Semana passada nós tivemos aí o aniversário do município.
Como é que foi, Marisete?
Foi muito bom, né? Na quarta-feira, então, nós tivemos uma atividade diferente, que foi muito legal, onde nós colocamos à disposição da nossa população que esteve conosco lá na frente do nosso centro administrativo, cantando os parabéns aos nossos 29 anos de Capão Bonito e comendo os famosos 29 bolos, né?
Deu para todo mundo, faltou bolo?
Olha, eu vou te dizer que foram 27 bolos e sobrou 3.
Ah, não, então tá bom. Antes que falte, que sobre.
Exatamente, essa é a nossa ideia, né? Mas todo mundo gostou desse momento, né? Foi uma tarde, assim, festiva, alegre, recebendo as pessoas de todas as comunidades. Agradecer as meninas que fizeram com tanto amor e carinho aqueles bolos, né? Foram quase uma semana trabalhando em cima de 29 bolos para que todos, né, fossem assim, colocados para a população. Tenho certeza que ficaram deliciosos, porque eu também experimentei. Então, assim, agradecer à comunidade. A nossa comunidade é uma comunidade, Rudy, que agrega junto com a administração, colabora, é uma população muito humilde que está nos ajudando sempre. Então, eu tenho muito orgulho, muito prazer de estar representando cada um e cada uma das pessoas de Capão Bonito, né? Então, a dedicação que eu tenho e o amor que eu tenho pelo nosso município é muito sincero. E não meço esforços para estar indo em busca de novos projetos, em busca de crescimento, qualidade e desenvolvimento para a nossa gente.
A gente sabe que saúde e educação sempre são as principais bandeiras de um plano de governo. Como é que está o trabalho? O que de principal precisa ser trabalhado no que se refere à saúde e à educação em Capão Bonito?
Nós, na questão da educação, como nós já vemos de muitos anos, né, com escola de tempo integral, o objetivo agora é nós estarmos tendo um olhar diferenciado com um novo projeto na questão das metas, né? Tanto do SAERS, que é uma prova aqui do Rio Grande do Sul, né? Tanto do IDEB, que é na questão do governo federal, porque são esses índices educacionais que também vão estar sendo olhados para o novo, para o ICMS, né? Antigamente o ICMS tinha o olhar nesses índices específicos um pouquinho a mais para a educação. Hoje, com o novo Fundeb, a gente sabe que a lei mudou. Então, a qualidade de ensino do município, através desses índices, ele vai repercutir no valor total do ICMS e que vai repercutir em todas as secretarias, né? Então, esse é um olhar, um projeto que nós estamos, junto com o secretário, trabalhando com bastante prioridade, porque nós precisamos alavancar esses índices. Os nossos índices já são bons, principalmente nas séries iniciais, mas ainda temos um caminho a percorrer nas séries finais. E na questão da saúde, nós temos excelentes profissionais à disposição da nossa população, medicamentos, exames, né? Mas estamos trabalhando para que possamos, então, estar fazendo uma reorganização e um recadastramento, Rudy, nas carteirinhas do SUS. Para tu ter uma ideia, hoje nós somos em torno de 2.100 habitantes e temos mais de 7 mil carteirinhas. Então, tem alguma coisa
que não está certo.
Não tá certo. Então, nós vamos ter que fazer, né, esse recadastramento. Por quê? Porque a prioridade é a população de Capão Bonito do Sul. Então, isso nós vamos estar aí com um olhar bem criterioso para que a gente possa não deixar as pessoas que moram, né, que residem, que têm o seu vínculo com o Capão Bonito desassistidos. Né? Hoje a gente sabe que nós temos pessoas do município de Esmeralda que vai consultar, de Pinhal da Serra, nós temos até de Vacaria, para você ter uma ideia.
Olha só.
Que estão né, ocupando a saúde de Capão Bonito. Claro que a gente sabe que a saúde é universal, que a nossa carteirinha, onde nós chegarmos, nós vamos ser atendidos. Mas os nossos municípios, eles têm que dar prioridade à população, no sentido de exames, né, no sentido de cirurgias e no sentido de medicamentos. Então, nós estamos tendo esse olhar junto à Secretaria de Saúde para que a população mesmo que tem esse direito não fique sem, né,
claro,
essa demanda. Então, esse é um quadro que nós também, logo, logo, já vamos estar fazendo o chamamento à nossa população para fazer o nosso recadastramento.
Muito bem. Acho que tocamos nos principais assuntos desses primeiros 100 dias. Nosso tempo também chegou aqui ao limite, porque ele tem uma limitação. E nós queremos agradecer, Marisete, a disponibilidade de você ter estado conosco e dividido conosco esses 100 dias da sua gestão.
Eu que agradeço imensamente, Rudy, a tua Rádio Cacique por nos dar esse espaço e fico sempre à disposição para estar aqui junto com a tua rádio para colocar as informações em relação a Capão Bonito do Sul.
Muito bem, ouvintes. Está aí a participação da prefeita Marisete Rauta, do município de Capão Bonito do Sul, conosco nesta manhã, dando sequência a essa série de entrevistas que estamos fazendo para avaliar os 100 dias de gestão de cada município deste ano de 2025. 11h42. Voltamos já. Tua
Rádio. Onirik Supermercado. O endereço das melhores promoções. Toda terça-feira, ofertas fresquinhas no Hortifruti. Nas quartas, ofertas da padaria. E claro, todo fim de semana tem promoções imperdíveis. Quer mais? Todo mês um encarte que oferece muito mais economia. Associados do Sindicato dos Municipários de Lagoa Vermelha têm 3% de desconto em todas as compras, mediante a apresentação da carteirinha. Supermercado Onirik. Qualidade com economia. Aberto de segunda a sábado.
Uma propriedade bem cercada é sinônimo de segurança, beleza e respeito pelo que é seu. A Floricultura Vida Verde também pensa nisso e coloca à sua disposição palanques para cercas, balanceiras, madeira tratada para cercamento em geral, madeira para decks e muito mais. Tudo para você e sua família se sentirem bem. Floricultura Vida Verde. Fone Whats 9-8423-2330.
Restaurante Rota 866, com as mais deliciosas pizzas e X, com um recheio que você vai adorar. Venha conhecer nossos combos especiais. Tudo é uma delícia, experimento, e na Casa de Carnes e Mercado Zanin, a tradição dos melhores cortes da tradicional carne da graxa amarela com a qualidade da terra do churrasco, acompanhada daquela linguiça campeira de fundamento. Restaurante Rota 866 e Casa de Carnes e Mercado Zanin, na BR-470. Fone Whats 9-9995-3436.
Você está convidado para um jantar dançante especial em comemoração ao Dia das Mães. No menu, temos massa com molho branco, massa com molho madeira, galeto assado, maioneses,